Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio, agora já no primeiro domingo para valer do ano, começando o ano, vamos ouvindo na abertura Bob Dylan com Blowing in the Wind. Afinal, o mundo está cada vez mais global e até os corruptos já são perseguidos globalmente. A CBF termina investigada pela justiça americana e tudo se globaliza. Bob Dylan, o melhor do country mundial.
As últimas do agronegócio.
O Brasil é responsável por um terço do café produzido no mundo e boa parte dos grãos de qualidade tem se mantido no mercado interno. Decorrente disso, o consumo de grãos especiais cresceu cerca de 20% nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 2014, o consumo per capita chegou a 6,4 quilos de café torrado, enquanto que em 2012 esse valor era de 4,98 quilos per capita. Enquanto um quilo de café commodity é vendido entre R$ 10 e R$ 25,00, os especiais saem a valores entre R$ 30 e R$ 100,00. Também se percebe nos últimos anos o crescimento do consumo dos cafés em cápsulas. Nos últimos 12 meses, elas ganharam mais 50% de mercado.
Três das cinco empresas que arremataram as concessões de rodovias federais leiloadas no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff ainda estão sem os empréstimos de longo prazo que vinham sendo prometidos pelo BNDES. O banco descumpriu o compromisso de dar uma palavra final sobre os pedidos de financiamento até o fim de 2015. As concessionárias controladas por Odebrecht Transporte, Triunfo e Invepar ainda não tiveram seus pedidos aprovados. Elas venceram leilões em 2013 e já começaram a usar recursos próprios para não interromper os trabalhos nas rodovias que assumiram. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, prometeu ao Ministério dos Transportes aprovar o crédito de longo prazo até dezembro passado.
Os preços do petróleo tiveram o pior início de ano da história em 2016, com os negócios em Nova York. Após fechar 2015 com queda de 30% no mercado internacional, os futuros da commodity testaram novas mínimas e já atuam abaixo dos 33 dólares por barril. Ou próximo disso. O aumento da oferta no mercado mundial, os maiores estoques nos Estados Unidos e a maior tensão no Oriente Médio são os principais fatores que intensificam essa despencada dos preços. Para o produtor rural, esse impacto chegaria a ser positivo. A commodity é base para a extração de fósforo e potássio. Com o combustível mais barato e a redução nos custos em diversos setores, o investimento poderia se tornar mais atrativo e estimular um aumento da produção. Portanto, que a indústria de fertilizantes nos ajude.
De acordo com a Agência para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, os preços globais dos alimentos ficaram quase 20% mais baratos em 2015. Segundo a FAO, esse é o quarto ano consecutivo de queda nos preços. O segmento de carnes, por exemplo, sofreu queda de 15,1% nos preços globais, graças à oferta maior de suínos e à demanda menor por bovinos nos Estados Unidos em 2015. O excesso de trigo e milho também influenciou os preços gerais dos cereais. Recuaram 1,3% em dezembro e 15,4% ao ano. Lácteos, por sua vez, caíram 1% em dezembro e 28,5% no ano, no maior recuo entre todas as commodities. Incertezas nas lavouras de soja no Brasil, por sua vez, pressionaram os preços dos óleos vegetais, que recuaram 19% em 2015. Já os preços internacionais do açúcar recuaram 21% em relação aos níveis de 2014.
Agora o assunto é agronegócio.
As primeiras áreas da safra 2015-2016 de soja começaram a ser colhidas em Mato Grosso, mas os resultados iniciais não foram animadores. Alguns produtores contabilizaram baixa na média esperada de até 70%, mesmo tendo se programado, segundo o diretor técnico da ProSoja, Nery Ribas.
O produtor que estava preparado para plantar sua soja a partir de setembro, aqueles que o fizeram, tiveram grandes perdas em bolsões localizadas, em condições onde a chuva veio em quantidade muito pequena e depois parou. E o atraso na grande maioria da área de soja do Mato Grosso, da região centro-oeste, em função do atraso das chuvas.
O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária reduziu as expectativas para a safra 15-16 em 30%. Ainda assim, o diretor técnico da ProSoja espera que a colheita da região centro-oeste ganhe ritmo em meados de fevereiro.
Então a gente fica na expectativa, é um ano atípico, a gente tem entendido como dessa forma, um ano muito atípico, um ano muito diferenciado. Temos relatos de 30 anos de soja plantada na região de Sorriso, em Mato Grosso, em uma certa localidade, onde há 30 anos de plantio nunca se tinha visto uma condição dessa.
A meteorologista Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, explica que o fenômeno climático El Niño é o grande culpado pela instabilidade na plantação. Nos últimos 15 dias, as chuvas retornaram ao Mato Grosso, mas não em volume suficiente para diminuir os danos.
E o El Niño ele é característico por isso mesmo. Ele deixa chuvas bastante irregulares sobre o centro-oeste, também parte do sudeste e na região nordeste do país. Os produtores de soja do Mato Piba também sentiram um pouco essa irregularidade das chuvas e a produção também foi afetada por lá por causa disso. Agora, nos próximos meses, para esse primeiro semestre de 2016, a gente ainda vai estar sob a influência do El Niño, só que o El Niño já vai estar enfraquecendo, ele não vai estar tão forte quanto ele estava o ano passado.
Segundo Thaís Baroni, a tendência é que com esse enfraquecimento, as chuvas fiquem mais regulares. Além disso, estima-se para o segundo semestre a chegada da Laninha, que pode aumentar o clima úmido no centro-oeste.
O fenômeno Laninha se concretizar mesmo, aí os produtores da região centro-oeste, eles podem esperar um pouco mais de chuva. Agora, para os próximos meses, para o segundo semestre de 2016, as chuvas elas vão ficar um pouco mais frequentes, elas não vão ser tão volumosas, mas elas vão ser um pouco mais frequentes sobre a região centro-oeste, né? Porque a Laninha ela tem essa característica. Diferente do El Niño, que ele diminui a chuva, a Laninha aumenta um pouco a chuva, tanto no centro-oeste quanto no nordeste do país.
O diretor técnico da ProSoja afirma que a partir de agora é preciso redobrar a atenção para a primeira safra. Isso porque, segundo Nery Ribas, a segunda safra, também conhecida como safrinha, deve sofrer atrasos e prejuízo.
Então, para um entendimento, é que além dessa safra, da safra normal, a de 2015 e 2016, nós podemos ter esse atraso e prejuízo na segunda safra, a safrinha. Esse é o fato e, consequentemente, na produção, na produtividade, na rentabilidade do produtor, a própria oferta de produtos ao mercado e assim por diante.
A desproporção nesta safra do Mato Grosso é tão grande que há lavouras que nem chegaram a ser plantadas no leste do estado. A situação é ainda mais grave nas regiões médio-norte, onde a estiagem foi exacerbada e o número de colheitas chegou a ser insignificante.
Com o dólar a R$ 4,00, por aí, os produtores ficam felizes, claro, os que estão no agronegócio com exportação. Portanto, dólar alto na venda, bom para o bolso de quem produz e para a balança do país. Agora, nunca esquecendo o outro lado da moeda. A nova safra, que vai ser plantada neste ano, também terá seus custos dolarizados. O que tem deixado produtores preocupados é o clima. O ano e o famoso El Niño, aquecimento das águas do Pacífico, que provoca mudanças climáticas e, como vemos no Brasil, traz excessos de chuvas no sul, no sudeste. Por exemplo, lá na Argentina, temos áreas agrícolas totalmente inundadas. Considerando o mais forte desde 1997, este El Niño traz para os analistas mundiais uma convergência. Todos acreditam num efeito negativo na colheita da América do Sul. Isso impacta também a cana-de-açúcar e o cacau, não apenas os grãos. Ou seja, efeito negativo do clima, menor safra e maiores preços, consequentemente. E no Brasil, o dólar alto está servindo de um colchão. Esses efeitos, ao longo dos próximos 3 meses, continuarão incertos. Logo, o que resta aos produtores brasileiros é a gestão, a qualidade da agricultura de precisão. Falta de confiança no governo e falta de confiança no El Niño é uma dupla incerta e incontrolável. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, fechamos o primeiro bloco e vamos voltar em seguida com Adriana Charru, do Greenpeace.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Alexandre, a Marcela conta que tem uma Border Collie de 2 anos que só come na presença de pessoas. Se não tiver gente perto dela, ela não come. A Marcela gostaria de saber como resolver esse problema.
Marcela, esse é um problema muito comum e acontece especialmente quando as pessoas dão mais comida do que deveriam dar. Ou seja, acabam colocando mais ração no pratinho deles. Se você começar a diminuir, o que vai acontecer é o cachorro vai para o peso certo, vai aumentar o apetite dele e aí você não vai precisar mais ficar do lado dele enquanto ele come.
Você tem alguma dúvida sobre comportamento animal? Então envie o seu e-mail para cãocidadão@cãocidadão.com.br.
Família, comportamento e vida. Com o psicoterapeuta Léo Fraiman.
Vivemos em um tempo em que a imagem importa bastante. Desde o momento que vamos comprar um brigadeiro, um celular, entramos numa loja, praticamente todos os produtos e serviços que consumimos têm por trás esse desejo de um design. O cuidado, a cor, a beleza, o formato. Quanto mais moderno, novo, bonito, colorido, melhor. Isso, claro, acaba impactando a nossa vida pessoal também. Estamos hoje, homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos muito mais vaidosos. Isso é bom por um lado, quando, em nome de estarmos melhores conosco mesmos, cuidamos da nossa saúde, fazemos nosso check-up, procuramos fazer atividades físicas e temos um cuidado carinhoso, zeloso, bondoso com o nosso corpo e com as nossas coisas. Porém, a excessividade desta preocupação pode ser muito danosa. Pessoas que se escravizam pela imagem e que se estão com uma espinha na testa, um cabelinho fora do lugar, uma unha mal feita ou 2 quilinhos a mais, já entram em transtorno de ansiedade, podem estar se aproximando de um distúrbio dismórfico. Isso significa uma distorção da autoimagem. Isso é algo sério que pode levar a pessoa a deixar de frequentar uma festa, a conviver bem com as pessoas, ter impacto até na sua sexualidade e até na sua empregabilidade ou na vida escolar. É hora de entendermos que valemos também pelo que transmitimos para o mundo. Mas muito mais o que define é a forma como nós nos olhamos no espelho.
Atenção! A melhor programação jornalística do rádio brasileiro é gerada para todo o Brasil através da Rede Jovem Pan Sat, nos canais FM e News. Se você está ouvindo esta mensagem por alguma emissora não identificada como Jovem Pan FM ou Jovem Pan News, saiba que se trata de uma retransmissão não autorizada. Transmissão pirata. Portanto, denuncie pelo e-mail sat@jovempan.com.br. Rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. A desaceleração chinesa e a queda da Bolsa da China têm balançado o mercado financeiro internacional. E, claro, nesse mundo nervoso e cheio de traumas, qualquer marola daqui ou dali podem virar tsunamis. Então, preocupa sim. E veja o que já ocorreu com o setor da siderurgia nacional. Perdemos cerca de 80 bilhões de reais em patrimônio de mercado. Mas, na minha opinião, não creio que a China vá desacelerar compras de grãos e carnes do Brasil. Se o efeito clima não entrar destruindo colheitas, deveremos ter preços de commodities pressionados para baixo. E como os chineses são espertos negociadores, procurarão negociar e comprar por menos. Sobre esses movimentos chineses, eu fico com a mesma opinião do senhor Sim Mo Seong, do Banco de Singapura, que disse acreditar ser tudo isso uma estratégia hard sell, de aumento da voracidade chinesa para exportações de seus produtos, diminuindo o valor da sua própria moeda e, claro, isso sim cria em todo o setor industrial planetário um mega temor. Desse jeito, se as chuvas não atrapalharem as nossas colheitas, se o dólar continuar a R$ 4,00 e se os chineses apenas estiverem comprando mais jogadores de futebol brasileiro, deveremos manter em 2016 nossas vendas em volume para a China nos mesmos patamares. Mas, drama mesmo, vivemos na incompetência interna das nossas gestões. Essa sim pode nos afogar acima e muito mais do que o receio chinês. Produtores brasileiros, fiquem de olho no gerenciamento dos custos e no que nos relembra o meu amigo economista Roberto Macedo. Trabalho, uso cuidadoso do dinheiro e dos bens, honestidade, paciência e tenacidade. Isso sim, o grande e eterno conselho.
Feira, feira, JP.
O primeiro trimestre do ano costuma ser o mais complicado em relação aos preços da hortifruticultura. O economista e gerente da CEAGESP, Flávio Godas, conversa conosco sobre o que esperar das feiras essa semana. O que, que você consegue já destacar aqui para o nosso ouvinte da Jovem Pan para este começo de ano de preços bons, para começar o ano com notícia boa?
Mariana, tá difícil notícia boa, viu? Deixa eu te explicar, o produtor não colheu o suficiente no final de semana, em função do ano novo, o volume de colheita no final de semana, que abastece a segunda-feira aqui na CEAGESP, foi muito abaixo do normal, cerca de 30% de redução em relação ao volume normal. E como a procura foi grande para a reposição dos estoques, a semana iniciou com preços bastante altos. Hoje a gente vai ter a real noção aí se realmente vai permanecer em alta ou não, porque é um dia de grande movimento e aí o produtor já está trabalhando normalmente. Então hoje a gente vai realmente saber se essa alta vai se prolongar. Entendi. Vamos lá, ó, os produtos com preço em baixa, o abacate geada por volta de 1,50 o quilo é uma ótima opção. O abacate estava com preço muito elevado, foi um dos produtos que mais subiu em 2015 e aí já iniciou o ano com forte queda. Goiaba também é uma outra fruta que é uma excelente opção, por volta de R$ 3,00 o quilo. Nos legumes, o chuchu, R$ 1,00 o quilo. A mandioca também, R$ 1,00 o quilo. São ótimas opções. Com preços estáveis, Mariana, a banana nanica por volta de R$ 1,70, abobrinha brasileira R$ 2,00 e o rabanete R$ 2,00 o maço. Tudo que eu estou falando aí é preço por quilo, tá? Exceção é o rabanete, que é R$ 2,00 o maço. Para todos eles, aí tem uma situação que é o menor consumo. Mesmo eu dizendo que houve uma procura grande na segunda-feira para repor estoques, ainda tem muita gente fora da cidade, muita gente viajando. Isso diminui um pouquinho férias, né? Férias escolares, férias coletivas de empresas, então isso diminui um pouquinho a procura, isso de um modo geral. Agora, aqueles que estão em alta, cebola, tomate, maracujá, esses aí, mesmo com essa retração no consumo, não existe volume suficiente, nem qualidade suficiente para atender a nossa procura. O tomate, para você ter uma ideia, ele voltou a subir, o preço hoje por volta de R$ 4 até R$ 5 no atacado. O normal seria de R$ 2 a R$ 2,50, um preço bastante elevado. A cebola também está com preço ainda R$ 3,50, um preço bastante alto. E o maracujá azedo por volta de R$ 7,00 o quilo. Ele vive período de entre safra, a chuva trabalhou bastante a produção. Então esses três produtos realmente são produtos que estão acima do patamar habitual aí.
E esse tomate, ele voltou a subir por quê? Por que, que ele saiu?
Então, aí é chuva na região produtora aqui do estado, região sudeste principalmente. Aqui em São Paulo, Minas Gerais e até Rio de Janeiro e Santa Catarina também teve problema na produção, em função principalmente de chuva.
Obrigada, Flávio, pelas suas explicações. Nós conversamos agora com o economista e gerente da CEAGESP. E, ouvinte, com tantas alterações climáticas, o ideal é você continuar acompanhando Feira JP no A Hora do Agronegócio e também no site www.jovempan.com.br/A Hora do Agronegócio. Até a próxima.
É impressionante a incompetência e como ela afeta a todos nós. Vocês sabiam que nós temos uma coisa chamada Bolsa Pescador? Muito bem, a Bolsa Pescador custa para o governo R$1,6 bilhão. Isto foi dado e hoje nós temos cerca de 487 mil pescadores que recebem a Bolsa Pescador. Agora, como não tem dinheiro, o governo quer tirar. Ou seja, é fácil dar, difícil tirar. Até a Bolsa Pescador vai sair pelos furos das redes da incompetência do governo.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
No programa de hoje, trazemos o gerente de vendas da Fischer S.A. Agroindustrial para falar da produção de maçãs. Wilson Passos explica que a empresa de hortifruti é especializada nas qualidades Gala e Fuji.
Temos a disponibilidade da fruta o ano todo, apesar que tem uma característica que talvez a maioria não conheça. A maçã é colhida entre o mês de final de janeiro e o mês de maio. Depois ela é armazenada para se trabalhar com ela o ano todo.
Localizada em Fraiburgo, Santa Catarina, a Fischer S.A. investe em embalagem e classificação das maçãs. Por meio de rastreabilidade, o comprador consegue garantir qualidade do campo à mesa, de acordo com o gerente Wilson Passos.
Toda maçã que vai ao mercado, nossa, é a garantia de que tem sabor, qualidade, tem toda a segurança alimentar, né? E tem também a segurança de o atendimento que a gente presta para cada consumidor também de nos ligar e nos dar um retorno do que ele está comprando.
A Fischer S.A. Agroindustrial já exporta maçãs Gala e Fuji para 20 países, respeitando todos os requisitos de cada nação. Entretanto, o pioneirismo da empresa está na marca de maçãs Turma da Mônica, com o objetivo de uma alimentação saudável para todas as crianças.
Chegamos a um grande sucesso com essa marca e conseguimos atingir um nível em termos de Brasil de população que consome assim muito grande, justamente por essa qualidade que eu falei antes, né? Tanto é que ele nasceu para dirigido à criança, para não haver desperdício, para ter uma comida saudável. E hoje, praticamente, não só as crianças consomem, mas os adultos também.
O gerente Wilson Passos explica que as maçãs Turma da Mônica são pré-lavadas e higienizadas, prontas para consumo imediato. Na semana que vem, o especial com produtores da Hortifruticultura traz informações das laranjas da Citrícula Lucato. Até lá!
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, recebemos hoje aqui com muito prazer a Adriana Charru. Ela é Relações Públicas do Greenpeace. E além de representar essa ONG, que tem feito um trabalho importantíssimo no mundo todo nesse aspecto desse novo elo da cadeia do agronegócio, que eu chamo do quarto setor, do quarto elo, que é o além do além na porteira das fazendas, ela tem uma formação muito legal, estudou história na PUC, USP, várias coisas, FAP, FIA. Adriana, muito obrigado por estar aqui conosco. Viu?
Obrigada a você.
É um prazer grande. E vamos conversar aqui sobre, primeiro assim, em rápidas palavras, o principal papel do Greenpeace nesta visão ampliada da cadeia do agribusiness, que na origem era só o antes, o dentro e o pós, processamento, varejo. E aí, nos últimos 10, 15 anos, surgiu muito esses aspectos já do além, essas três forças com as ONGs, as associações de defesa de consumidores, o próprio papel da mídia, tudo isso eu chamo de uma quarta nuvem. Mas me conta um pouquinho então. do Greenpeace. Antes de falarmos sobre esta campanha mais voltada aí à pecuária, campanha da Amazônia que você está atuando.
Olha, o papel do Greenpeace, isso não só Brasil, o papel no mundo é expor as cadeias, expor os processos que atentam contra o ambiente, seja ele acontecendo em qualquer lugar. Vamos dizer que as principais áreas de campanha que nós atuamos hoje no Brasil é a campanha da Amazônia, da qual eu integro, e também clima e energia. Então, basicamente, nosso grande papel é expor quem está contrariando aí, colaborando para destruir ainda mais o ambiente e, da mesma forma, promover soluções sustentáveis. Isso lembrando sempre que, para a gente, nossos valores aí fundamentais são a questão da confrontação não violenta e a independência absoluta. Portanto, nós não recebemos dinheiro de empresas nem de governos.
Adriana, me fala desse trabalho específico que você está envolvido, porque ele interessa sobremaneira a um futuro desse negócio de carnes do Brasil.
O Greenpeace, na campanha da Amazônia, tem uma série de frentes de trabalho, afinal as ameaças contra a Amazônia são várias e a pecuária, no nosso entendimento, é a pior delas, é a principal. Hoje a pecuária responde aí por algo de... ocupa 60% das áreas que foram abertas, desmatadas na Amazônia. Então esse trabalho tem a ver com acordos de mercado, com a frente de trabalho em que a gente questiona e expõe as empresas do setor de agronegócio para que assumam compromissos, responsabilidades em fazer uma produção mais responsável. Ou seja, a gente tem falado muito que é possível ampliar a produção ou adaptar a produção, torná-la mais produtiva sem desmatar mais um palmo de floresta. A campanha que está sendo lançada ou relançada agora, que se chama Carne ao Molho Madeira, vamos colocar a Amazônia... Carne ao molho madeira.
Carne ao molho madeira.
Vamos colocar a Amazônia na frente dos bois. Lembra daquela conversa? Não coloque o carro na frente dos bois. Na verdade, a gente vai colocar a Amazônia na frente dos bois.
Uma coisa. Ainda está havendo desmatamento para, eu digo assim, agora, 2015, desmatamento para uma pecuária à moda antiga, para uma pecuária... extensiva.
Esse é um grande desafio, né? Porque, de fato, o que a gente tem visto, assim, os dados que acabaram de sair do PRODES, não sei se já houve um programa especificamente para falar dos novos dados de desmatamento, que o INPE lança anualmente, mostrou que houve um aumento de desmatamento de 16%. Em alguns estados, majoritariamente produtores de gado, como Mato Grosso, esse aumento foi muito superior, foi de 50%. E relacionado diretamente à pecuária, especialmente aumentou muito o desmatamento em áreas privadas. E o que é bastante interessante é de notar que não são necessariamente áreas pequenas, são áreas grandes também. Então, a gente não está falando só de pequenos proprietários, que nós sabemos são muito achatados, aí, pressionados por todos os lados. Perdem margem para poder negociar com grandes frigoríficos e também tem sistemas de meia, questões aí. Então, tem um monte de problemas sociais que acompanham, andam de mão dada com o desmatamento propriamente. O nosso foco não está em agilizar, porque tem muito fazendeiro que às vezes fica bravo com Greenpeace, diz que a gente, na verdade, está tornando a vida dele ainda mais complicada. O nosso grande objetivo é tornar essa cadeia como um todo mais virtuosa, e isso passa pela lucratividade desse
pequeno.
Como
a gente acompanha toda essa evolução tecnológica que vai colocando fora da competição quem não atua no estado da arte, este pessoal que em 2015, 2016, trabalho sob uma visão de uma agropecuária extensiva, sem um foco profundo de conhecimento tecnológico. E agora esses equipamentos novos com sensores permite que você veja a cada 30 metros, você tem dados das propriedades. Esse pessoal não tem chance de ir ao futuro, porque não conseguirá extrair disto resultados. Esse fenômeno por si só, você não crê que ele será um impeditivo para que continue esta coisa do desmatamento que tinha um fundamento antigo? Você abria terras e largava gado lá. Essa coisa não é do passado, ela ainda é presente.
Infelizmente, o desmatamento é relacionado à questão de pecuária é ainda presente, sim. Acho que de todos os setores, a pecuária é o que ainda carece de assistência técnica chegando de fato na ponta. Esse é um outro gargalo enorme.
Conhecimento.
Sem dúvida, assim, o que a gente tem visto, assim, as técnicas existem, o conhecimento existe, inclusive ele é muito mais barato e acessível do que já foi antes, mesmo sistemas de controle, por exemplo, geográfico, mas ele chegar na ponta, especialmente para esse tal do pequeno produtor que nós estávamos conversando, é o maior desafio, e eu diria que isso é um desafio sobretudo no Brasil político e não mais técnico.
Adriana, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ativismo, pela sua formação, e foi um prazer imenso receber você.
Foi um prazer para mim
aqui,
também.
Viu? Amigas e amigos do agronegócio, tivemos aqui a Adriana Charru com uma visão que é impactante e importante para todos nós. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, encerramos mais este programa onde debatemos as questões ambientais amazônicas com Adriana Charru do Greenpeace e ouvindo Bob Dylan, o melhor do country num mundo com decisões cada vez mais globalizadas. Até o próximo, uma ótima semana. Na produção, Mariana Grilli. Na sonoplastia, Reginaldo Lopes. Um grande abraço, José Luiz Tejon.